a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo produtor, amiga produtora. Está começando mais um Prosa Rural, o programa que traz informações de interesse para você que vive e trabalha no campo. Tudo bem com você, Jorge Macau?
Tudo ótimo, Juliana Freire. E olá, meu amigo, minha amiga. Muito bom estar aqui mais uma vez com você. A nossa prosa de hoje é sobre os benefícios dos bioinsumos nas culturas de arroz e feijão.
É isso mesmo. Mas é bom saber que, apesar de estarmos destacando os bioinsumos nessas duas culturas que fazem parte do cardápio brasileiro, os bioinsumos são muito importantes para diversas outras culturas e para a sustentabilidade das lavouras de uma maneira geral.
Muito bem, Juliana. Para início de conversa, alguns dos bioinsumos são organismos vivos e podem se caracterizar como fertilizantes naturais para o solo e para o controle de pragas. Eles ajudam a melhorar a qualidade e a produtividade na agricultura e também contribuem para o desenvolvimento de novas tecnologias de controle biológico de pragas, promoção de crescimento de plantas e fitoquímicos.
Exatamente. E para se atingir a produção sustentável do arroz e do feijão, é necessário seguir alguns princípios fundamentais que possibilitem atender à crescente demanda por alimentos no Brasil e no mundo, sem maiores impactos ao meio ambiente. Um desses princípios é justamente a utilização de bioinsumos.
É isso mesmo. Em todo o Brasil, o arroz e o feijão são produzidos em várias localidades e biomas e desempenham um papel social e econômico de grande importância.
O uso de tecnologias como os micro-organismos multifuncionais ajuda a proteger as culturas contra doenças agrícolas e a promover maior sanidade das plantas e, é claro, garantir boa produtividade dos grãos.
E tem mais. Além de incrementar a produção, os micro-organismos auxiliam no equilíbrio ambiental, além de reduzir os custos de produção.
É por isso que a Embrapa tem uma equipe de mais de 600 profissionais realizando pesquisas voltadas para o controle biológico e para o desenvolvimento de inoculantes. Esses inoculantes, como os fixadores de nitrogênio e fósforos nos cultivos, por exemplo, promovem o crescimento de plantas.
Agora vamos chamar mais pessoas para participar dessa conversa que está ganhando força. Vamos falar com os nossos colegas da Embrapa Arroz e Feijão.
Quem vai nos contar os detalhes sobre os bioinsumos é a pesquisadora Cristina de Felipe, da área de fitopatologia da Embrapa Arroz e Feijão. O jornalista Hélio Magalhães é quem conversa com ela.
Um dedo de prosa.
O que são bioinsumos e quais tipos são utilizados no campo?
Nós podemos dizer que bioinsumo é um termo utilizado para determinar qualquer produto que seja composto por organismos vivos ou elementos de origem biológica e que podem ser introduzidos em uma unidade agrícola ou pecuária, a fim de participar na otimização de uma produção, proporcionando incrementos significativos na produtividade da cultura. Portanto, esse termo ele se refere a qualquer tipo de produto de origem biológica. Um exemplo seriam os micro-organismos benéficos, os metabólitos produzidos por eles e até mesmo produto de origem vegetal, como por exemplo óleos essenciais, extratos vegetais, enfim, a gama de bioinsumos é muito grande. Em relação aos tipos de bioinsumos, nós podemos dizer que existem os promotores de crescimento de planta, os biofertilizantes, produtos para nutrição vegetal e animal, defensivos biológicos e ainda os produtos fitoterápicos, como eu já havia dito antes, por exemplo, extratos vegetais, óleos essenciais, óleos vegetais voláteis. Então, esses seriam os tipos de bioinsumo e mostra a diversidade de produtos que se encaixam nessa categoria.
e as vantagens em se utilizar bioinsumos na lavoura?
As vantagens são muito grandes. Primeiro, é que ao se utilizar um bioinsumo, você está retirando ou diminuindo os produtos que são de origem química e muitas vezes de matéria-prima importada e matéria-prima que depende do petróleo, que seriam a matéria-prima não renovável. Então, o primeiro ponto muito vantajoso é esse. O segundo é que quando a gente utiliza um produto químico, você está inserindo na lavoura, naquele ecossistema, um produto químico que tem apenas uma função. Por exemplo, os adubos formulados. Ao você inserir adubo no solo, você está inserindo nitrogênio, fósforo e potássio. Mas, quando se utiliza um micro-organismo benéfico, você está inserindo um organismo vivo que, ao interagir com a planta, ele está estimulando a produção de muitos componentes benéficos. Portanto, as vantagens, elas são múltiplas. A mesma vantagem nós podemos ver em relação aos defensivos biológicos, porque eles não serão agressivos aos demais micro-organismos e tendem a trazer o equilíbrio para aquele ecossistema. Portanto, ele tenta equilibrar a população de patógenos das plantas com os micro-organismos benéficos.
Nossa, que interessante, Macau, poder saber mais sobre os bioinsumos.
Juliana, os insumos biológicos representam um mercado em pleno crescimento e a gente consegue perceber isso pelos lançamentos de novos produtos para o campo.
Pois é, agora eu me pergunto, ainda tem muito produtor praticando a agricultura convencional, mas será que é muito difícil fazer essa transição da agricultura convencional para uma agricultura com base em insumos biológicos?
Ah, essa é uma excelente pergunta que o colega Hélio fez para a pesquisadora Marta de Felipe. Vamos ouvir.
Como você avalia a transição da agricultura convencional para a agricultura de base biológica?
A transição de uma agricultura convencional para uma de base biológica, de insumos biológicos, ela deve ser feita lentamente e só vai trazer vantagens para a inserção dos biológicos. Hoje, nós não podemos afirmar que os produtos biológicos vão substituir completamente os produtos químicos, mas essa substituição ela deve ser gradativa, para que o ecossistema vá entrando em equilíbrio com todos aqueles insumos que estão sendo inseridos. Então, eu vejo que essa transição deve ser iniciada o mais rápido possível, mas ela deve ser lenta, e isso vai exigir muito da observação do agricultor, para ele sentir como que a lavoura está se adaptando à substituição dos insumos químicos pelos insumos biológicos.
E para concluir, quais bioinsumos são mais utilizados na cultura do arroz e do feijão?
Em relação aos bioinsumos que são utilizados hoje no arroz e no feijão, eu posso dizer que para o arroz nós temos registrado azospirilo e para o feijão nós temos muitos produtos à base de tricoderma e que eu acho que realmente está sendo usado, são esses à base de tricoderma. Nós não temos muitos produtos indicados para a cultura do arroz e para a cultura do feijão. Então, nós temos muito a avançar e a oferecer para melhorar a sustentabilidade da produção dessas duas culturas.
Obrigada pela participação, pesquisadora Marta Cristina de Felipe, da Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás.
Olha, Juliana, aprendi muito com essa conversa, hein? Mas temos mais coisas para aprendermos aqui na prosa de hoje.
Com certeza, Macau. E por falar nisso, na internet, pelo site da Embrapa Arroz e Feijão, a gente pode saber mais sobre os bioinsumos e outros assuntos na biblioteca virtual Acervo Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária. O endereço é www.embrapa.br/arroz-e-feijão. Prosa-feijão.
Bem lembrado, Juliana.
A prosa está danada de boa e não acabou ainda.
Pois muito bem, minha gente. Vamos conversar agora com o agricultor, engenheiro agrônomo e empresário Rogério Vian. Ele tem uma propriedade rural no município de Mineiros, sudoeste goiano, onde planta soja, milho, sorgo, feijão, cana-de-açúcar, eucalipto e gergelim. Ele é presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, o GAS.
Fala, produtor!
Rogério Vian, você lembra quando você começou a utilizar os bioinsumos em seus cultivos?
Eu comecei a utilizar bioinsumos em 2006, no ano de 2006. A gente teve uma série de restrições aí no entorno do Parque Nacional das Emas com relação ao uso de defensivos, né? Em torno do parque aqui, criou-se uma zona de amortecimento em volta do parque e aí a gente precisou seguir certas regras aí nessa época, né? Então a gente apareceu uma empresa, a gente começou a usar tratamento biológico de sementes do sulco de plantio. Tiramos todo o tratamento químico de sementes, fizemos só o tratamento biológico, usando bactérias para estimular o crescimento de raiz e também para controle de doenças. E de 2006 para cá, a gente nunca mais tratou semente quimicamente, né? Nem com fungicidas, nem com inseticidas químicos. Hoje a gente faz a multiplicação on-farm, né? Produz bactérias e fungos na própria propriedade. Usamos micro-organismos eficientes também que a gente coleta na mata para que a gente possa reproduzir isso e aplicar nas nossas lavouras. Usamos muitos chá de composto, né? Também compostagens sólidas. Então são várias ferramentas que todas para nós são bioinsumos. Então a gente consegue reduzir aí em 50% até 70% do custo total de insumos comparado com a agricultura convencional. Então realmente os bioinsumos vieram para ficar.
Rogério, como você avalia o uso dos bioinsumos em pequenas, médias e grandes propriedades?
E com relação às propriedades, né, pequenas, médias e grandes, os bioinsumos encaixam em qualquer tamanho de proprietário ou tamanho de propriedade. Quanto menor a propriedade, melhor o resultado, né, porque reduz muito o custo. O próprio agricultor ele pode, com treinamento, né, com assistência técnica, fazer o seu próprio bioinsumo, reduzir muito o seu custo de produção e reduzir seu custo com aplicações de químicos, né? Melhora aí a sua saúde, melhora o meio ambiente aí dentro da propriedade. Então é muito lucrativo e muito rentável para o agricultor pequeno. O médio é o mais beneficiado de todos, porque o custo fixo do produtor médio é maior se comparado com o pequeno e com o grande. Então o pequeno ele consegue fazer só ele mesmo, é um agricultor bem familiar, ele, o filho, mulher fazem. Não tem quase custo de mão de obra, então faz um custo muito baixo. E já o produtor grande, por ter escala, ele consegue fazer uma área grande com menos maquinário, com menos uso de insumos, ele compra melhor, ele vende melhor. Então o produtor médio é o grande beneficiado desse sistema aí de produção de home bioinsumos, né? Principalmente produzidos na própria propriedade. Mas todo o sistema, a gente tem visto produtores aí de meio hectare até 400 mil hectares usando esse modelo aí de produção com bioinsumos. Então todos saem ganhando no final, principalmente o meio ambiente, os trabalhadores, né? E o produtor que tem uma rentabilidade maior hoje, principalmente com relação a complicações, né, climáticas que a gente está tendo aí, anos mais secos, o produtor consegue ter um lucro maior, né, uma rentabilidade maior, que é o que importa, e não produtividade.
Muito legal seu depoimento. Obrigado, Rogério Vian, pela participação e pelas contribuições para os nossos ouvintes e produtores rurais.
Bem, pessoal, o programa está terminando. E você, amigo ouvinte, se quiser saber mais informações sobre o tema de hoje, os benefícios dos bioinsumos, entre em contato com a Embrapa Arroz e Feijão. DDD62, telefone 3533-2176.
Mas se preferir um atendimento pela internet, entre em nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e enviar sua mensagem.
O Prosa Rural vai ficando por aqui, pessoal.
Um grande abraço e até a próxima.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro, Hélio Magalhães. Edição, Jorge Macau. Locução, Juliana Freire e Jorge Macau. Técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo Embrapa Arroz e Feijão.